Os números das vítimas da fome em Angola continuam cada vez mais assustadores, a julgar pelos relatos que chegam a partir do interior do país. Setores da sociedade civil mostram-se preocupados com a ausência de uma estratégia pragmática por parte das autoridades angolanas, que não têm apresentado sinais convincentes. Em alguns círculos é consensual a proposta que sugere ao Presidente da República decretar estado de emergência para travar a onda de relatos de vítimas mortais, como consequência do fenómeno da seca, que assola sobretudo as províncias do sul e leste do país. Dados divulgados nos últimos dias pelo Programa Nacional de Nutrição do Ministério da Saúde revelam que nos primeiros 6 meses do corrente ano morreram no país pelo menos 4 a 5 crianças por dia devido a problemas de desnutrição maioritariamente causada pela fome. A mesma fonte acrescenta que foi registada a morte de mais de 800 crianças menores de 5 anos. Estes números são considerados como sendo graves por parte dos responsáveis do Ministério da Saúde, que chamam a atenção para o facto de, caso não se olhar com maior seriedade para os programas de emergência, o cortejo de vítimas vai continuar a aumentar. O governo angolano, através dos seus representantes provinciais, tem-se limitado a apelar à sociedade para se mobilizar em torno deste fenómeno com intervenções assistencialistas, não havendo até o momento um programa estrutural para salvar as populações afetadas pela fome. Informações que a Voz da América teve acesso revelam que muitos angolanos que residem nas províncias que fazem fronteira com outros países estão a optar por emigrar em busca de melhores condições de sobrevivência e, sobretudo, pelo facto de não sentirem qualquer sensibilidade das autoridades locais em minimizar as causas e os efeitos da fome. O padre Celestino Epalanga, da Igreja Católica em Luanda, afirma que a fome não pode esperar por discursos políticos e declarações de intenções. O sacerdote católico defende ações urgentes para tirar do sofrimento várias famílias angolanas.
Claro, podemos sim, por um lado, pensar em medidas ou em soluções duráveis, mas é importante, essas soluções duráveis tardam a chegar. Então, seria muito, digamos, desumano ter que esperar por estes grandes investimentos e ter que esperar que se concretizem as intenções ou então os discursos, né? É necessário sim agir com urgência e talvez providenciar a cesta básica justamente a estas populações mais carenciadas. Até agora, pois não sei, estamos a entrar para o outro período de chuvas, não sei se teremos chuvas ainda este ano, isto só o INAMET poderia talvez avançar alguns dados, isso, mas assim a situação é crítica. Desde, diríamos, desde Benguela até o Quando Cubango, portanto, passando por Huila, Namibe, depois Cunene, Quando Cubango. Sim, não soube, em março, princípios de março, estive no Uambo. O problema é o mesmo, a parte norte do Uambo também prende-se justamente com este problema de seca. Portanto, eu penso que é um problema que afeta quase todas as províncias de Angola. O leste tem chovido, mas não com tanta abundância como nos últimos anos. Estive recentemente no Luena, também podemos acrescentar. Pronto, não há cultura do milho, seja lá o que as pessoas naquela zona produzem. Portanto, é um problema e nós, o governo, tem que tomar isto com alguma seriedade, porque senão justamente estaremos à beira deste desastre humanitário.
Outra preocupação do sacerdote católico tem que ver com as maiorias étnicas que, segundo o padre Celestino Epalanga, têm sido relegadas para o fim das prioridades no âmbito dos programas das autoridades.
Sim, bom, estão lá remetidos no seu, digamos assim, no seu mundo, e muitas vezes nos preocupamos mais com o asfalto, como eu costumo dizer, e no mundo. Pensamos que Angola termina onde termina o asfalto, mas depois do asfalto Angola continua, e era importante olharmos para a floresta toda, olharmos o todo e justamente sabermos que todo ser humano tem dignidade e precisamos de respeitar esta dignidade de todo ser humano, filho e filha.
Nesta, a olharmos para as minorias étnicas, a olharmos para a questão da fome, a olharmos para a questão da seca, a olharmos para a questão do ambiente, enfim, a olharmos para esta questão do desenvolvimento sustentável. E pronto, há problemas sérios no que toca à questão do desflorestamento. Este é o nosso grande problema. Na Semana Social, no Luena, no Distrito de Luena, falámos sobretudo sobre a questão ambiental. E o que nos preocupa é isto, é a questão do desenvolvimento integral humano, a questão do desenvolvimento sustentável, e temos estado a trabalhar neste sentido.
Para o economista Jaime Faustino, a esperança dos angolanos no atual governo está cada vez mais reduzida. Para este especialista, a má nutrição é responsável pela baixa produtividade de qualquer sociedade.
Começamos a colocar em causa as dinâmicas de evolução social a partir do momento em que temos crianças a alimentarem-se mal. A má nutrição é nada mais nada menos do que o principal causador da baixa produtividade das sociedades, quer do ponto de vista da absorção do conhecimento, quer do ponto de vista da capacidade produtiva, quer do ponto de vista das reações em relação aos diferentes fenómenos. Quando você olha para os países que conseguem produzir bons engenheiros, bons pedreiros, bons mecânicos, vá lá ver a sua estrutura de infância. É porque, à partida, produziram boas crianças. Boas crianças são bons profissionais do futuro, são bons cidadãos no futuro. Quando a criança não se alimenta como deve ser, você tem os índices de reprovação como tens. Nos escandalizamos com aqueles índices de reprovação do Namib.
Uhum.
Não, aquilo é fome, aquilo é miséria. Não é porque as crianças são incompetentes ou têm déficits em relação ao QI.
Há, né? Há toda uma estrutura, há toda uma estrutura física que precisa de ser alimentada.
Exatamente.
Que é para motivar outras disposições biológicas, ou aprendizagem.
E este, na verdade, deveria ser o assunto de prioridade hoje. O que não foi feito é que deixou-se de prestar atenção à sustentabilidade, se quisermos, a políticas públicas sustentáveis, e passou-se a prestar exclusiva atenção à acumulação primitiva de capital. Esta é só a diferença. O que é que se passa aqui? Então foi uma estratégia governativa para fazer de principais pivôs político-partidários conexos ao MPLA de se enriquecerem. E a acumulação primitiva de capital é a linguagem mais bonita para dizer que foi necessário fazer daqueles que sentem-se donos do país, que têm a titularidade da propriedade do país, se enriquecerem, apenas isso. E deixar-se de prestar atenção à sustentabilidade do país. Repare que houve uma altura em que o país estava em guerra. E nesta altura o país não pode combinar fatores produtivos para garantir a sua sobrevivência. E por causa disso dependeu de ajudas externas. Mas com a assinatura dos acordos de paz, principalmente com a efetividade da paz a partir de 2002, o país passou para um modelo entre aspas, de governação que deveria, passado agora quantos anos? Estamos em 2019,
agora,
17
vamos
anos.
Para 17, 18 anos.
Sim.
Vamos para 18
passado anos. 17 anos, aquilo que se esperou é que começasse a se beneficiar, o país começasse a beneficiar-se das ações desenvolvidas há 10, 15 anos.
Uhum.
Infelizmente, a incapacidade de se gerarem modelos de avaliação, a incapacidade de se gerar um modelo de atuação eficiente, com prioridade, que valorizasse os recursos produtivos locais, até hoje o país continua a viver exatamente os mesmos problemas que viveu, e em alguns casos bem mais graves que os problemas que viveu em épocas de guerra.
Jaime Faustino considera que a atual situação de calamidade por que passam muitos angolanos só será ultrapassada com a mudança de atitude por parte dos atuais governantes que estão à frente dos destinos do país.
Nós somos o país que mais concentra água a nível da região. Devemos ser o primeiro ou o segundo país. Somos um país que tem petróleo, diamante, ferro, agora foi descoberta as terras raras e etc.
Uhum.
E o que é que fizemos disso? Somos um país que tem mais de 1.200 quilômetros de margem com o mar e importamos sal. Acho que é o novo jornal, o Expansão, que fala de não sei quantas toneladas de sal importado que está retido no porto por falta de despacho. E nós não temos receio disso. Somos um país que a província mais rica do ponto de vista agrícola, que é o Kwanza Sul, com uma estrutura, com microclimas até específicos para a produção de espécies endémicas e etc., tem crianças a morrerem porque não têm comida. Então, estes sinais todos não nos dizem nada,
não são,
não são alertas para que se pare e se pense e se reformule a forma como nós temos estado a desenvolver as ações de governação. Até podemos estar aqui a falar baboseiras, mas os números que são oficiais, não é? E são do Ministério da Saúde, não nos dão capacidade para perceber que se tem estado a fazer diferente.
Entretanto, representantes de organizações da sociedade civil, da Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral, discutiram esta semana em Luanda a elaboração de uma estratégia definitiva para o combate à degradação dos ecossistemas, pobreza e mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Para o secretário-geral da Rede Ambiental Mayombe, Rafael Neto, é necessário a implementação de um sistema de gestão integrado de recursos hídricos, sobretudo na gestão das bacias hidrográficas, com foco na cooperação transfronteiriça, para resolver algumas preocupações existentes no país.
Este encontro surge precisamente para mobilizar não só a comunidade angolana, mas também a comunidade, sobretudo a comunidade africana, aqueles países que fazem parte da comunidade de desenvolvimento da África Austral, sobretudo estes, para unirmos esforços, não é? No sentido de juntos gizarmos programas e projetos que visam fundamentalmente portanto, mitigar os efeitos nefastos das alterações climáticas e também programas que visam o combate à desertificação. Para o caso de Angola, e falando um pouco daquilo que tem vindo a acontecer um pouco, sobretudo na zona sul do país, os objetivos pairam precisamente naquilo que são portanto, as estratégias, não é, que visam que os países africanos visam encontrar no sentido de podermos então ajudar e contribuirmos para que este fenómeno seja dirimido. Vemos aqui uma série de países que vieram com as suas delegações no sentido de poderem dar as suas contribuições e poderem também dar um basta, né, àquilo que são os principais problemas ambientais.
Finalmente, Jaime Faustino apela ao Presidente da República, João Lourenço, a ser coerente no seu discurso e passar da teoria à prática.
Há grupos de interesse legais para o bem, como são, por exemplo, as diferentes organizações. Lembra-se daquela manifestação em relação ao aborto, lembra-se de manifestações sobre corrupção e etc. Há grupos de pressão. O debate que tivemos no sábado é uma representação da sociedade civil contra a corrupção, uma corrupção nefasta e etc. Percebe? Há grupos de interesse para o bem, os sindicatos que vão e pressionam a realização de políticas públicas de forma sustentável. Mas há grupos de interesse que são autênticas máfias. E aqui no país foram constituídas máfias que não estão muito interessadas que o país caminhe para o bem. Mas a certeza que eu, enquanto cidadão, quero ter é de que, se há máfias, o Presidente da República também tem um suporte técnico suficiente para evitar que esse tipo de situação aconteça. Porque o bairro dos ministérios, repito, não foi anunciado num bar. Foi numa cerimônia de alto nível. E só por causa disso é que várias correntes das quais eu faço parte têm estado a aconselhar o Presidente João Lourenço a adotar um modelo de governação mais fluido. Isso é igual ao quê? Ponto número um, redução da máquina governativa. Não é só por uma questão de custo, mas é porque esta máquina governativa excessivamente burocrática...
Falta controle.
Foi o gatilho
da desorientação da governação dos últimos 10 anos do ex-presidente José Eduardo Santos. Esta máquina governativa é propositada, porque ela cria pontos de estrangulamento que deterioram qualquer boa iniciativa. Ponto número 2. Uma governação fluida é também uma mudança radical do ponto de vista das personalidades. É preciso cortar os cordões umbilicais que existem entre o ponto central de governação, que é a Presidência da República, e os diferentes... Então, quem é que está conexo ao BESA? Vai ler aí o Expansão. Quem é que está conexo à logística alimentar? Quem é que está conexo à logística das telecomunicações, das obras públicas? São aqueles que durante muito tempo estiveram nos ombros, nas costas, no peito do presidente José Eduardo Santos. Significa nada mais, nada menos de que se o presidente João Lourenço continuar a conviver com esta máquina à sua volta, permita-me só, estará a transmitir a ideia de que o seu discurso não é coerente com as suas atitudes. A única forma que o presidente João Lourenço tem, com todo o respeito, de ser coerente é traduzir os seus discursos em ações práticas e despoletando estas decisões radicais. A pergunta é, o que é que o presidente nos quer fazer passar? Eu nunca fui presidente, como é óbvio, nunca estive no centro de tomada de decisão política, como é óbvio, e por causa disso tudo o que eu penso e digo tem a ver com deduções lógicas. Mas há uma coisa em que eu já estive e conheço muito bem, que é a gestão organizacional e até empresarial. Uma decisão, por si só, incorpora um conjunto de pressupostos cujos quais assumem riscos. Em alguns casos, e para casos muito específicos, uma decisão mal tomada, sustentada, vale muito mais do que uma decisão bem tomada, mal sustentada.
Jaime Faustino, Celestino Palanga e Rafael Neto foram os convidados desta edição. De Luanda, para a Voz da América, Arão Dipa.